Você tem uma mentalidade exponencial ou linear? A mentalidade exponencial se refere à capacidade de pensar além dos ganhos incrementais para atingir objetivos grandes e ousados. É diferente de uma mentalidade linear, porque uma mentalidade exponencial permite ver a um longo prazo, lá no futuro. Enquanto a mentalidade linear ou a mentalidade incremental se concentra principalmente no cumprimento de metas de forma segura e fixa. Esta forma de pensar, aparentemente coerente e prudente, leva a limitações nas estratégias dos projetos. Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Insidercast, o seu talk show do mundo corporativo. E nesse episódio, nós vamos mergulhar no pensamento exponencial e mostrar como você pode aplicá-lo e ter ainda mais sucesso na sua carreira e nos seus negócios. E como sempre, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama João Alfredo Andrade Pimentel, que é reconhecido pela sua mentalidade exponencial e sua visão de futuro. Ele é investidor e fundador do ScaleX Open, fundo de investimento de Venture Capital para startups em estágio de seed e pré-seed. Além disso, ele é executivo e é empreendedor digital serial na área de tecnologia da informação. Falei tudo, João? João, olá. Seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olha, quase esqueci.
Oh, que excelente apresentação, fico até emocionado. Muito obrigado.
João, para começar, eu queria te fazer uma pergunta, né? O que seus pais, irmãos e amigos mais próximos listariam como suas melhores características? Seria a mentalidade exponencial, a visão de futuro, ou teria outras características que você poderia falar pra gente?
Sim, o que os meus amigos e pais, e os irmãos, os amigos, sempre eles me posicionam que eu só vivo muito no futuro, né? Querendo criar as novas empresas do futuro, muito conectado para criar novas soluções, buscar atender os problemas do dia a dia que a gente está vendo e sempre buscando as soluções do futuro. Então, sempre me colocam como um visionário querendo resolver problemas que estão aí, mas que serão resolvidos daqui a pouco tempo, no futuro. Então, como eu mesmo criei uma empresa de base tecnológica no Brasil, que era a Cloud, em 92 era uma empresa que tentava democratizar o uso de alta tecnologia no Brasil, democratizando TI, rodando no data center como serviço e depois fazendo a virtualização, né, desse processo, criando Cloud no Brasil em 92, depois em 2000 e em 2004 eu criei a Corpflex. Então, em 2004 não se falava muito do conceito de Cloud Computing. Não era cloud computing, eu fazia era entregar tecnologia como serviço, né? Sempre buscando quebrar um mindset tradicional, que era comprar tecnologia para as empresas, e eu entregava de uma forma democrática, com uma inclusão digital empresarial, para o cliente pequeno, médio e grande. Então, o que meus amigos me falam sempre é: está muito conectado no futuro, sempre querendo criar as novas empresas do futuro.
Nossa, sensacional.
Pode ser negativo também, porque para ser feliz também, sempre tem que viver bem o presente, né? Porque exato, o futuro a gente vai construindo, mas a felicidade está no presente. Então, tem que estar sempre vivendo dia a dia, né? Aproveitando intensamente todos os momentos do presente, mas criando o futuro. Então é um ponto que meus amigos e familiares sempre colocam, sempre um visionário olhando para o futuro.
Nossa, sensacional. Você falar de computação em nuvem nos primeiros 5 anos dos anos 2000 é algo assim impensável.
Quando começou, né, os data centers, né, internet, no ano 2000, aí eu comecei já a levar a infraestrutura para um data center e democratizar, entregar ela por usuário, democratizando o uso de alta tecnologia das empresas para acessar as informações. E aí eu levava os ERPs, né, que é mais crítico ainda, né, para dentro do data center e democratizava o uso para pagar como por usuários, né? Então é realmente um ambiente bastante incipiente, pequeno, né, mas que cresceu muito e virou uma tendência e hoje é um mercado, né? Todo mundo está buscando se digitalizar e a cloud computing, a infraestrutura de cloud é um dos alavancadores da transformação digital das empresas.
Sensacional, João. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito interessante aqui, só por você ter esse pensamento visionário sempre à frente. Mas antes da gente continuar, eu tenho que chamar aqui o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem por aí?
Poxa, Cleiton, obrigado aí pela sua apresentação. Esse tema vai esquentar esse Insidercast de hoje, hein, Cleiton? Promete muito. Uma pena, né? Porque hoje a gente tá só nós dois, a gente não tem Bar Rodrigues conosco, que continua viajando em Aspen, né? Aspen, que lugar que ela... Ela é viajante itinerante, né? Ela não gosta que a gente fale que ela mora só num lugar, né? São Paulo, São Vicente, Sorocaba. Ela está cada hora num lugar diferente e a gente trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa empresa, né? Nessa apresentação do InsiderCast. Poxa, Cleiton, obrigado. E a gente vai trazer aqui o João para esse papo, né? Colocar aqui o João no centro da conversa. João, um ponto que você falou aqui da questão da tecnologia, né? Mas há um grande medo de todas as pessoas que lidam com tecnologia, que a tecnologia tende a substituir as pessoas, né? Que eu acredito que seja um grande erro. Na verdade, a tecnologia vem para facilitar a vida de todo mundo. Quem controla a tecnologia é o humano. A gente sabe que a tecnologia, ela potencializa, né, o trabalho humano. E você acredita que tudo começa... Não começa pela tecnologia, mas sim continua começando pelas pessoas. É elas que fazem os ganhos incrementais em todos os processos tecnológicos. Qual que é a sua opinião a respeito sobre essa tese?
Exato. Nos processos de desenvolvimento tecnológico da humanidade, sempre é pessoas, processo e tecnologia. Mas o pilar principal são pessoas. São as pessoas, são as visionárias que olham e criam os seus processos, vão codificar e colocar dentro do código aquilo que elas imaginam para redesenhar aquele processo para ficar mais automatizado. Eu sempre olhei sobre a tecnologia como um facilitador. Facilitador das relações humanas, facilitador para aumentar a produtividade, a eficiência, aumentar os lucros das empresas. Nós vivemos em uma sociedade hoje onde a maioria das economias, né, de todo mundo e as várias empresas que nós vivemos foram construídas na economia linear. Então, economia linear eu tenho 10 lojas, eu quero dobrar meu faturamento, vou ter 20 lojas. Eu tenho 10 carros que eu alugo, eu preciso de 20 carros, eu vou dobrar meu faturamento. Porque você chega na capacidade de limite, né, de uso daquele ativo. Então, a maioria das empresas tradicionais, eles estão na economia linear. E hoje a gente olha, né, com o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, e tem várias tecnologias exponenciais, e a grande transformação da humanidade nos últimos 50 anos, 100 anos, é a tecnologia. A tecnologia está trazendo mais produtividade, mais eficiência das cadeias produtivas, das empresas e para o ser humano, né? O ser humano, cada dia hoje, ele tem mais informação na palma da mão para ele tomar a melhor decisão. Então, antes, a informação ela era difícil, né, de ser coletada. Hoje, ela é abundante. Você tem ela no poder das quatro telas, né? Você tem ela na mão, né, com o celular, você tem no computador, você tem na TV, você tem no elevador. Você tem a informação no videogame, você tem a informação espalhada em todo lugar, né? Então, as pessoas estão consumindo muita informação, né? E essa informação é a tecnologia que propiciou isso. É a internet, cloud computing, as soluções de redes de comunicação, redes de telecom, né? Então, a tecnologia realmente ela está transformando sobremaneira, né, todo o processo tradicional que nós conhecemos. Então, vamos pensar no carro, né? O carro normal foi um desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da roda, o desenvolvimento do carro foi animal. Só que hoje, um software sobre quatro rodas tem o poder de transformar a humanidade, né? Transformar muito, né? Então, vai transformar a área de seguros, vai transformar a área de hotelaria, eu posso ir dormindo no carro, não preciso chegar antes para dormir no hotel. Posso dormir no carro, o carro autônomo, ele me leva do ponto A para o ponto B. Então, eu dei alguns exemplos básicos, mas assim, a tecnologia ela está permeando e está realmente impactando uma transformação enorme em todas as cadeias produtivas. Então, sobre essa ótica, eu vejo que ela está colaborando com a humanidade para trazer mais benefícios para as pessoas, para automatizar processos que eram manuais, boring, chatos, né, de serem feitos. E cada dia mais o ser humano ele vai fazendo atividades que dê mais prazer, com mais atividade intelectual, né, com mais prazer em usar as ferramentas, os robôs, as máquinas que estão aí. Mas realmente ele veio para contribuir com a humanidade e ajudar no desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal, né, e trazer a informação na hora certa, para a pessoa certa, para tomar a decisão certa. Então eu vejo que a tecnologia ela veio para ajudar, né? Tá aí.
Ainda bem, João. João, a gente já sabe que você é um entusiasta do pensamento exponencial, né, da mentalidade exponencial. Mas você acredita que essa mentalidade, ela realmente é uma mentalidade muito importante nesse período de transformação digital? Eu pergunto isso pelo seguinte, né? Muitas vezes a transformação digital, ela ocorre de forma lenta e não esperada da maneira que as pessoas desejam, né? Não vão trazer os resultados logo de cara. Mas o mindset que a mentalidade exponencial traz, ela estimula muito a resiliência, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar aqui pro telespectador e pra audiência que a mentalidade exponencial, ela visa também, como você disse, né? Agora fazendo um contraponto com a mentalidade linear, ela visa saltos de ganhos e melhorias muito maiores do que a da mentalidade linear. Então, seria interessante hoje o empreendedor ter essa mentalidade exponencial nessa era da transformação digital?
É uma ótima pergunta, Cleiton. Então, o que eu tenho observado é que o processo de transformação digital da sociedade, ele está em curso, numa velocidade muito alta perante todos os outros momentos. Cada dia mais, esse processo está acelerando demais, né? Então, a maioria das economias que nós conhecemos foram construídas em economias no modelo linear. Só que a tecnologia está propiciando uma transformação muito intensa dessas cadeias produtivas, né? E de todas essas empresas em vários continentes, né? Quando a gente olha para tecnologias exponenciais, elas, em algum momento, elas são interpretadas como é um negocinho a mais, é uma tecnologia insignificante, mas ele começa a crescer de forma muito rápida. Enquanto a linear é 10, 20, 30, 40, a exponencial é 10, a base é 10, 10, 100, 100 vezes 100, 10 mil, 10 mil vezes 10 mil, 1 bilhão, e assim vai. Quer dizer, o nível de crescimento, ele é muito maior, é exponencial, é logarítmico. Então, por exemplo, você olha para fotografia digital. Pô, era linear. Eu comprava um filme de 12 fotos, 24 ou 36. Era a minha capacidade de gerar fotos. Hoje, com uma maquininha digital, eu fico clicando ali e tiro dos 100 fotos em meia hora. Não tenho mais limite. Então, o número de produção de conteúdo, né, digital, via fotografia digital, é enorme. É uma tecnologia que a Kodak olhou e falou: eu tenho a patente, ela até desenvolveu, mas ela engavetou. Por quê? O mindset dos executivos era linear. Então, a gente fala do empreendedor, do gestor e do acionista. São três mindsets muito distintos. E eu vivi isso muito bem nas empresas que eu passei, que criei, vendi e profissionalizei. Mentalidade de gestor é: entreguei 10, quero entregar 20. Quando entregar 20, qual é o meu bônus? É simples assim. Não tem essa de vamos inovar, vamos criar. O empreendedor é diferente. O empreendedor, como eu falei, eu fico caçando problema para encontrar soluções para resolver os problemas, né? O que a gente está buscando nas startups que a gente investe são empreendedores visionários, tanto quanto nós, que querem co-criar juntos e criar as novas empresas do futuro. Com quê? Com tecnologias que propiciam aumento de produtividade, aumento de eficiência, redução de custo, né? E trazer realmente um benefício e um impacto positivo para a sociedade. Então, realmente, a adoção pode ser no primeiro momento isso aqui é muito novo, mas tudo que é bom tem que ser simples e prático. Pode ser difícil, né? Complexo, mas tem que ser assim, fácil de usar, né? E fácil de adquirir e usar. Pronto. Você democratizou o uso da solução? Pode ser a tecnologia que for. Ela vem com uma vontade, ela vem muito forte. E aí cai no gosto do consumidor, cai no gosto da comunidade, da sociedade, e aí vira uma tendência. A máquina fotográfica virou uma tendência, o carro elétrico, que é um computador sobre quatro rodas, é um poder, né, de destruição enorme da indústria automobilística. Então toda a indústria está se refazendo, porque não é apenas um carro, ele te leva de um lado para o outro, mas ele vai redesenhar toda a cadeia produtiva de tudo que orbita ao redor do carro, das rodovias, das empresas de seguro, das empresas de hospedagem. Então é um impacto muito grande. Eu dei alguns exemplos, né? Drones, né? Você faz entrega, né, via motoboy ou via carro, caminhão, van, truck, né? Agora você pode fazer com drones, né? Veículos automotores, e aí ele tem uma capacidade também de entrega limitada, mas ele é autônomo, né? Então tem uma série de tecnologias que estão vindo para o mercado que tem realmente um poder muito grande e vem com impacto profundo de transformação da sociedade.
Poxa, João, a gente quer aproveitar mais esse conhecimento. Você trouxe, assim, insights muito legais na sua última resposta. A gente queria aprofundar um pouquinho, aproveitar a sua experiência como empreendedor serial Porque a gente sabe, né? A empresa ela tem diversas fases. A gente vivencia isso aqui na pele, aqui no InsiderCast, né? A gente também quer ser uma empresa cada vez mais escalável. Esse é o desafio do nosso como empreendedor. Mas a gente sabe que todo empreendedor ele tem a fase de concepção do negócio, que você tem que estruturar um modelo de negócio que seja rentável, né, escalável. Tem o crescimento inicial, que é um período muito desafiador, né, que você precisa promover o teu produto, resolver os problemas e mostrar como você resolve para o mercado. Em terceiro, o último, que é o mais interessante, que você pode gerar o equity, né, como se fala muito no mercado, é escalar, né, escalar esse negócio, uma possível venda, uma possível continuidade desse negócio. E a mentalidade exponencial que você muito bem trouxe para a gente aqui, funciona de uma maneira diferente em cada fase. Isso que é mais interessante. A gente tem estudado muito sobre isso e eu queria que você passasse também o seu insight para cada fase. Como a gente pode agir numa fase de concepção com a mentalidade exponencial, do crescimento inicial e na fase de escalabilidade, que é aquele momento da vitória que todos nós esperamos.
Fábio, muito boa pergunta. Em relação a esses três pontos, né, de crescimento, o empreendedor, né, e que tem a visão de transformar e resolver o problema real da sociedade, ele vai buscar todas as tecnologias necessárias para ele primeiro encontrar o product market fit. Quer dizer, encontrei uma dor, encontrei um problema, ela resolve. Depois ele vai olhar para os processos dentro de casa e que ele está resolvendo e falar como é que eu posso otimizar e como é que eu posso automatizar e digitalizar esse processo. Aí ele ganha, ele vai estruturando processos para ganhar um pouco mais de escala. Depois ele olha sobre a ótica para dizer, tá bom, eu já consegui provar que existe uma dor, provar que existe um problema, agora eu já estou ganhando um pouco de escala, agora eu tenho que fazer esse bicho ficar escalável. Estratégia de growth, né, de crescimento. E aí ele vai buscar todas as ferramentas de máquina de vendas estruturadas, um trabalho de execução forte dentro de casa, uma máquina de growth, uma máquina de marketing, uma máquina de vendas, uma máquina de people, uma máquina interna para realmente ele entregar a proposta de valor dele e ganhar escala e notoriedade. Só que tem um ponto importante que a gente vive nesse mundo falando de tecnologias exponenciais, de startups, e que a maioria delas, uma boa parte, não olha muito para gestão de caixa, gestão de EBITDA e fazer uma empresa cash cow, gerador de caixa. A maioria delas, a gente vê muitas dessas IPOs acontecendo em algumas grandes companhias, mas isso é ela nunca deu lucro, não gerou EBITDA, né? Não gerou EBITDA, mas nunca deu lucro, né? Então, é importante sempre também o empreendedor olhar, poxa, esse negócio tem que ser um negócio que resolve o problema da sociedade, que a gente vai preparar um ecossistema aqui, interno, e um habitat para desenvolver os talentos, engajá-los, para que eles realmente estejam engajados com a causa nobre e o propósito transformador massivo da companhia na resolução daquela causa que ela se propõe a executar no mercado, né? E automaticamente uma máquina pura de execução com foco no resultado, na geração de caixa, na geração de riqueza e compartilhamento de riqueza. Então, nas empresas onde eu criei, eu invisto, eu busco muito essa cultura. Cultura e gente, né? Para quê? Para realmente transformar as empresas em empresas geradoras de riqueza e compartilhadoras de riqueza. E quem é que vai gerar as riquezas, né? São as pessoas com foco, determinação, compromisso, né? Para que realmente criem valor juntas e co-criem, né, as novas empresas do futuro. Então, a gente busca muito, né, a meritocracia, o partnership, para realmente focar. E aí uma rotina, né, forte de execução, de entrega. E aí sempre olhando, né, com viés de um olho clínico, né, olhando, pô, esse processo que eu executo hoje, posso otimizar? Pô, eu tenho 4 cliques para fazer uma compra. Posso fazer one click shop? Fazer com um clique só? Pô, aqui eu tenho 4 etapas para fazer um atendimento a cliente. Posso fazer com um único atendimento? Posso integrar todas as mídias, né, no Omnichannel para ter uma única interface com o cliente? Integrar os canais de WhatsApp, de SMS, de e-mail, de redes sociais, do ERP, do Instagram, do Facebook, integrar tudo isso no único canal, para quando eu falar com o cliente, eu sei aonde ele entrou e qual é a dor dele, qual é o problema, para ir direto no ponto. Senão eu vou entrar naquele atendimento e falar assim, qual é o seu nome, qual o seu CPF, e falo tudo de novo, e tenho que repetir 10 vezes a mesma coisa. Aí quando eu vou no outro canal, tem que fazer a mesma coisa de novo. É ruim, né? Então, a gente tem que olhar sempre para os componentes de atendimento a cliente, que o sucesso de uma companhia é o sucesso do cliente. Customer success é fundamental. Então, o sucesso do cliente e uma empresa, ela vive trazer novos clientes e reter os clientes atuais e fazer vendas para eles, né? Então, a gente fala muito de tecnologia, fala de exponencialidade, a gente fala de buscar tech, mas quando você encontra o Product Market Fit, você alinha a veia realmente de crescimento e o vetor de crescimento da empresa, aí é pura execução. E aí, execução é entregar, entregar, entregar. Entregar para as pessoas alinhadas com a entrega, com meritocracia, com partnership e com foco no resultado.
Sensacional, João. Eu ouvi muito o que você falou agora e eu tenho que fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta coringa, né? Aquela pergunta que não está na pauta. É uma pergunta assim, eu vou ter que fazer uma provocação, né? Você como empreendedor serial, acho que você vai entender essa provocação. Você trouxe um exemplo aqui emblemático, né? De quando a empresa ela não tem essa visão sobre as coisas que ela mesma produzem, né? Foi o caso da Kodak. A gente poderia também citar a Xerox, né? Que ela inventou o mouse e deu início ao computador de uso pessoal, distribuiu para alguns funcionários ali, distribuiu algumas bibliotecas nos Estados Unidos, mas não fez nada com aquilo. E anos depois, as empresas que estavam focadas em computador de uso pessoal foram lá e usaram um pouco da tecnologia deles, né? Partindo desse princípio, qual seria a tecnologia, se existiu alguma tecnologia que você chegou a ver se iniciando, mas você não deu muita bola, pensou que não daria certo, mas acabou dando certo depois de alguns anos. E se você teve essa experiência, o que, que você aprendeu com ela? E antes de responder, né, para dividir também um pouco o fardo, né, não deixar você numa saia justa aqui, né, eu já passei por isso com o Bitcoin, tá? Eu comecei a conhecer, eu conheci a criptomoeda, entrei no mercado de criptomoedas quando ele valia R$200, e assim, eu falava, poxa, legal isso daí, né, os conceitos são legais, blockchain e tudo mais, mas ainda não é o momento. E aí hoje tá em R$200 mil, e mesmo com as quedas que tem tido no período, e eu sempre penso, caramba, se eu tivesse começado a investir pesado com R$200, caramba, seria diferente hoje.
É, quando você me fez a pergunta, Clayton, na hora eu pensei em criptomoeda, né? Criptomoeda, eu sempre olhei com uma ótica assim, ó, não conheço o que é isso, é um dinheiro virtual, qual é o lastro desse dinheiro, quem é que dá a reserva, a garantia, né? Então, eu tive muito receio há muito tempo atrás, hoje eu não tenho nenhum criptomoeda, né? Ainda não tenho, um pouco de resistência para esse mercado, mas está aí. O que eu estou investindo, e daqui a pouco eu vou lançar uma matéria na empresa, investir numa empresa, de blockchain. Então, eu estou investindo na base tecnológica da criptomoeda, que é o blockchain. Então, a gente está olhando para arquiteturas de rede para construir novos negócios em cima de blockchain. Por exemplo, criptoativos, né? Que pode ser, por exemplo, um ativo digital, que pode ser uma obra de arte. Você pega uma obra de arte, você divide ela em milhões de pedacinhos e você comercializa aqueles pedacinhos, né? Aqueles NFTs ali. Então você vai comercializando. Então, criptoarte é algo que vai crescer muito, né? Para você hoje comprar uma arte, você tem que comprar ela 100%. Você pode, né? Lógico que a legislação tem que aprovar, né? Tem que fazer um processo todo regulatório, né, para isso acontecer. Mas isso está em curso, acontecendo no mundo todo. Então, criptoarte. Mas qual é a essência do criptoarte? É o blockchain. Qual é a essência da criptomoeda? É o blockchain. Então, eu vejo no blockchain a tecnologia exponencial e transformadora de toda a sociedade. Então, por exemplo, os cartórios hoje. Poxa, eu tenho que ir no cartório bater lá um título lá de registrar, de reconhecer firma e registrar o título. Poxa, eu posso fazer isso com criptomoeda, com blockchain e fazer todo um processo de registro desse ativo, né? Que é uma escritura, pode ser um recibo de compra e venda do carro, né? Quer dizer, todos esses ativos, eles vão ser digitalizados. Então, eu falei de imóveis, falei de carro, falei de cartório, falei de criptoarte, mas a essência é blockchain. Então, quando eu olhei isso no passado, quando eu olhei para a superfície do blockchain, eu falei, criptomoeda é algo que eu desconheço, não dá. Aí comecei a estudar um pouquinho mais e hoje a gente está investindo em infraestrutura de blockchain. Logo, logo a gente vai anunciar um investimento que nós fizemos.
Vou complementar a pergunta do Clayton, que eu acho que é um tema que a gente não pode fugir aqui desse Insidercast, que eu acho que o próprio ouvinte ou quem está nos assistindo já passou essa pergunta na cabeça. E sobre o metaverso, qual que é a sua opinião a respeito desse tipo de negócio? Você já estudou? Qual que é a sua percepção e se você já entrou nesse tipo de negócio?
Então, vou ser bem direto, né? Não sei o que é. Eu já vi muita coisa falando na internet e tal. Não parei para ver o que é metaverso. Não sei o que é. Não posso fazer nenhum comentário positivo, negativo, porque não sei, nem tenho ideia do que é.
Ah, eu posso falar? Posso falar?
Tá sendo objetivo, sim. Tá sendo objetivo e transparente.
Olha, nesse momento, eu diria, assim, com sinceridade no coração, não precisa nem saber o que é metaverso agora. Eu acho assim, o metaverso ele já é algo que vem desde a década de 80, que é um conceito que vem sendo criado, né? Que a gente vai viver mais um mundo digital cada vez mais. Mas eu acredito ainda que a tecnologia que hoje nós temos, cara, ela é muito fraca para entregar um conteúdo que seja realmente atraente, né? Outro dia eu tava vendo lá um joguinho, alguma coisa assim, e ainda pixelado, 8 bits. Então, tipo, aquilo não vai atrair as pessoas para ficar. Eu acho assim, tem tecnologias que vão sair dali. Eu acho que com o passar do tempo, por exemplo, Google Glass. Google Glass, há alguns anos atrás, era algo que queriam implementar, mas não foi para frente. Né? O Google Glass é aquela tecnologia no óculos que lê para você as coisas, traduz tudo. Mas talvez com o metaverso agora voltando, o pessoal da Google comece a ter mais interesse em voltar a desenvolver isso, né? Só que exato, assim, o que eu como uma pessoa que fica um pouco mais inteiradinha aqui, né, no mundo de criptomoedas, vejo hoje que o metaverso é assim, 2% das empresas são sérias, mas o resto é meio caça-níquel para pegar dinheiro de quem tá entrando desavisado. Então, nesse momento, o metaverso ainda vai precisar maturar bastante coisa, bastante tecnologia, mas é surreal, cara. Por exemplo, tem um eu não vou saber agora qual é o jogo em si, mas tem empresas que investiram milhões em terrenos virtuais para que no futuro, se aquele jogo der certo, ela já tenha os terrenos lá, entendeu? É. Mas é algo assim muito incerto ainda, tem que se estudar muito.
Exato.
João, voltando agora para a questão da mentalidade exponencial, não que a gente tenha falado não seja, né, quando se fala de tecnologia, não tem como fugir da questão da escalabilidade. Quais dicas, agora uma pergunta mais processual, né? Quais dicas você daria para o profissional e empreendedor que deseja desenvolver essa mentalidade exponencial? O que ele deve buscar de conhecimento, de livros, de palestras, graduação? O que você recomenda, João?
Boa pergunta, Fábio. Eu recomendo o seguinte, né? É ser mais crítico. É olhar sobre uma ótica diferente. O status quo, as coisas estão aí. Você olha para uma foto, você vai, por exemplo, vai no cartório e vê a forma que você vê aquele processo centenário acontecendo. Os cartórios são assim. Por que que é assim? Por que que eu tenho que perder 2 horas do meu dia para ir fazer um reconhecimento de firma? Então, quando eu falo assim, pensa fora da caixa, não, é pensa dentro da caixa. Pô, me coloca como cliente. Eu vou para um cartório. Eu dou um exemplo, um cartório. Sentei lá. Pô, vai ser meu título, meu documento qualquer. Ficar aquilo lá para fazer reconhecimento de firma. Poxa. Então, é um ponto, né? Só tô colocando assim. É você ser mais crítico com os problemas reais da sociedade que estão aí e falar como é que eu posso ajudar a resolver de uma forma inteligente, democrática, inclusiva, né, participativa, para trazer mais eficiência para o consumidor, uma melhor customer experience, né, uma experiência melhor para o consumidor. Eu olho sobre essa ótica, entendeu? É olhar o mundo de uma forma diferente para falar assim, qual oportunidade existe ali? Por que que tem que ser assim? Essa é uma visão e uma mentalidade de um empreendedor que está sempre buscando sarna para se coçar, buscando resolver problemas que ninguém resolveu. Então, quando eu vendia tecnologia, no começo, lá, quando eu comecei, eu vendia servidor, vendia software e vendia. E o cliente falava para mim, João, cara, é legal esse servidor, essa estação, o software. Cara, mas eu não conheço nada disso. Isso aqui dá dor de cabeça para mim. É antivírus, é backup, é segurança, é esse negócio para de vez em quando, tem que atualizar service pack, security bug, hotfix. Eu não entendo nada disso. Cara, eu queria que isso funcionasse. Eu queria pagar para funcionar. Eu levei aquilo para casa e falei, cara, o cara quer pagar para funcionar. Então, eu vou pegar a bucha. Eu vou te dar o hardware, o software, a infra, o software, a estrutura, as pessoas, a tecnologia, a atualização, o suporte, o service desk, e vou te entregar tudo num lugar remoto, você vai pagar por usuário. Falou, fechou, onde é que eu assino? E aí eu comecei, desde 2000, a entregar a tecnologia como serviço. Eu só olhei sobre uma ótica diferente. Eu vou até brincar com um joguinho de palavras. O que é um ponto de vista? Nada mais é do que uma vista de um determinado ponto. Eu estou olhando aqui, onde eu estou numa tela maior, e tem vocês dois do lado. Vocês estão olhando diferente, vocês têm lá e tá. Então, a gente olha sobre óticas diferentes, mas estamos no mesmo ambiente, estamos juntos, compartilhando conhecimento, conteúdo, mas nós estamos tendo pontos de vista diferentes. E é na diversidade e é nesta coletividade, na decisão coletiva, que se cria as inovações. Porque a inovação não é de uma mente brilhante de um só, não. Ela é do Cleiton, é do Fábio, é do João, é do André, do Joaquim, todo mundo junto vai lá e fala, pô, mas se fizer assim, essa, tá, tá. A cocriação, ela é nobre. É na diversidade que se cocria coisas lindas, maravilhosas. E não é obrigatoriamente de todos da mesma vibe, da mesma... Todo mundo é tecnológico, não. Tem que pegar um médico, um cientista, um construtor, um pedreiro, um carpinteiro, um lixeiro. Qualquer um, de qualquer área, vem junto para dar o seu depoimento, a sua forma de enxergar o mundo, daquele problema específico, para dar a solução. E na coletividade, na complementariedade, é na diversidade que se criam as grandes inovações do mundo. Eu estou olhando sobre uma ótica mais utópica, mas é a essência. É na coletividade, é na diversidade que se criam as coisas novas.
É, aqui no InsiderCast a gente também pega muito isso que você falou. Por exemplo, vou falar um pouquinho de mim, eu sou coach, tenho uma formação em coach, sou master coach, practitioner PNL e tudo mais, mas também eu trabalhei muito tempo no marketing digital, então eu ajudava outras pessoas a fazer lançamentos digitais. Então eu tenho a visão do marketing digital. Aí se você pegar, por exemplo, o Fábio é jornalista que viveu boa parte da vida dele no mundo corporate, então ele tem todo esse linguajar corporate que eu não tenho, por exemplo. Então muitas vezes a gente tem ali uns atritos, mas dentro desses atritos acabam surgindo as ideias. A Bárbara, por exemplo, ela é a produtora de áudio daqui, né? Infelizmente ela não tá aqui, mas ela trabalha com podcast desde a época que o podcast ainda as pessoas perguntavam, mas e aí, podcast funciona? Dá dinheiro? Você consegue viver com isso? Então ela já tem mais de 10, 20 anos, não, 20 anos não, senão ela vai me bater depois. Mas ela tem uns 10 anos trabalhando com isso. Então assim, por ter essa mentalidade, esse pool de pessoas diversas, a gente acaba olhando pro mesmo ponto e tendo opiniões diferentes. E dentro dessas opiniões a gente acaba discutindo ali, debatendo o que cada um pensa, o que cada um sente, e dentro dessa conversa nascem as ideias mais resilientes que a gente põe na prática, né? E partindo Exato. Desse princípio, agora vem minha pergunta aqui, que vai de encontro com o que você falou. Eu queria saber se o que te traz mais alegria em trabalhar na ScaleX Open é realmente esse pensamento exponencial e ter essa diversidade de pessoas que também trabalham com você, que têm pensamentos exponenciais, mas que também provavelmente têm uma visão de mundo diferente da sua, mas que complementa quando estão todas juntas no mesmo lugar. Seria isso?
O que está me trazendo hoje bastante felicidade e que a gente está criando coisas novas é que o ScaleX Open está investindo em 30 startups em 2 anos e nós estamos co-criando com vários empreendedores. Já investimos em 8 startups em 2021 e continuamos a investir agora em 2022. Então nós estamos trazendo vários empreendedores com visões complementares distintas para criarmos um grande ecossistema de negócios onde esses empreendedores saibam trabalhar em conjunto. Então, é exatamente isso que a gente busca, né? No site scaleuxop.com.br, é um trabalho de cocriação. Então, nós estamos investindo em 30 startups nos segmentos de marketplace, delivery, fintech, creditech, loyalty, cashback, marketing digital. Para quê? Para que todas elas trabalhem juntas para realmente criarmos um grande ecossistema ativo, gerador de riqueza para todas essas empresas. Então, esse é um desafio grande, é uma visão minha como ScaleX Open, e que estamos trazendo vários empreendedores fazendo investimento nessas empresas para criarmos um grande ecossistema juntos, na diversidade e na complementariedade. Então, isto é o meu novo desafio. Como diz lá no Norte e Nordeste, é a minha nova cachaçinha, é a minha cachaça, que a gente fica embriagado todo dia. Acorda às 5 da manhã, dá pulo na cama e vai dormir 1 hora da manhã todo dia. É doido, quer trabalhar, quer construir algo novo e quer trazer gente que queira fazer juntos e queira realmente trabalhar e fazer riqueza juntos. Gente que não quer trabalhar, que não quer fazer junto, a gente está descartando. Mas gente que quer fazer negócio juntos, vem junto, porque aqui a grama é verde, tem muito espaço para crescer e a gente está co-criando esse ecossistema. Então a gente está buscando esses empreendedores que queiram realmente co-criar juntos, né? Que é um desafio gigante, você sabe. É o que o Cleiton falou. Normalmente o empreendedor, ele está lá na ponta, ele está fazendo, ou ele conhece mais a parte tecnológica, ou ele conhece mais a parte comercial, ou ele conhece mais a parte de operação, ele era um técnico que empreendeu, né? Aqui no Scale X Open, a gente pega todas as empresas e supre a necessidade de desenvolvimento, a necessidade de governança, a necessidade de operação, né? De estratégia, de trabalhar em conjunto. Então, a gente tem ajudado várias dessas startups a realmente crescer juntas. As que têm DNA para isso. E aqueles empreendedores que são éticos, com vontade de crescer, e queiram realmente construir e criar juntos. Né?
Poxa, João, você fala com tanto entusiasmo que, assim, acaba entusiasmando ainda mais a gente que está acompanhando esse episódio. A gente pode confessar, eu, Cleiton, Bárbara, estamos também três entusiasmados. A gente acredita muito, quando a gente é empreendedor e acredita no nosso negócio, a gente trabalha muito mais. E não é trabalho, é uma cachaça, como você falou. Passa a ser uma diversão o trabalho. Você acaba vendo o quanto que você pode impactar com o teu negócio, resolvendo os problemas que você tem para resolver. Mas eu fico imaginando que o seu ecossistema de inovação que você está criando, que você está juntando elos, né, de empresas totalmente distintas, o quanto passa a ser desafiador para você, o quanto passa a te trazer um prazer de executar um projeto como esse, como um prazer que dá para a gente fazer esse Insidercast funcionar e aprimorar ele dia a dia, fazer ele cada vez melhor. E a gente queria também saber, João, a gente tem uma pergunta, geralmente, a gente está se encaminhando já, infelizmente, para o final desse episódio, está passando muito rápido, quando o papo é bom, passa muito rápido. A gente costuma ver somente dos empresários, empreendedores, dos executivos, o salão de vitórias. Mas por trás do salão de vitórias tem muito suor, muito trabalho, muita resiliência, muita disciplina e também muitos tombos. A gente tem desafios, tem tombos que a gente faz a gente ser melhor, né? A gente aprende na jornada. E a gente queria fazer justamente essa pergunta que pouca gente faz. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais que não aparecem ali no teu press release, na tua entrevista, no seu LinkedIn, no seu currículo, mas que são fundamentais para a gente poder se inspirar um pouquinho nesse episódio.
Perfeito. Boa pergunta, Fábio. Os problemas da vida, do dia a dia, são as pedras que vão aparecer no seu caminho e que você vai subir, vai passar por cima da pedra ou vai chutar a pedra e vai resolver o problema e você vai ficar mais forte depois disso. Então, assim, problemas tem aos montes, vários deles. Mas quando você tem princípios de ética, de governança, de compliance, você tem princípios e bases muito fortes. Aí os probleminhas vão acontecer? Vão, mas eles são insignificantes perante o seu compromisso com ética, com o compromisso com o que é certo, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, problemas, assim, olhando sobre a trajetória empreendedora, quando eu falava de colocar cloud, e o meu cliente falava assim, eu ia vender um projeto de 100 mil reais, ele falava, pô, João, esse projeto é legal, mas eu não tenho 100 mil reais para comprar. Mas eu gostaria de ter essa tecnologia aí, eu só queria pagar para usar. Aí eu ia no outro, o outro falava assim, era 500 mil reais. Falou, pô, é legal essa tecnologia, eu também queria ter, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu ficava incomodado, eu falei, mas todos querem ter a tecnologia, parece que é boa, eles gostam, mas não tem capacidade financeira. Eu também não tinha nenhuma capacidade financeira de fazer um investimento no data center e criar infraestrutura de cloud para eles. E não era para um, era o de 100 mil, era o de 200 mil, era o de 500 mil, era de 1 milhão, de 2, de 10. E montar uma infraestrutura robusta de dois data centers na retaguarda para entregar tecnologia. Então, esse é um desafio gigante. É porque você tem que buscar recurso, né? Tocar o dia a dia, fazer a empresa, né? Pagar as contas e ainda buscar todo o dinheiro que você ganhou, pouquinho que é, e reinvestir no próprio negócio. Então aí é aquela visão do empresário pobre da empresa rica ou o empresário rico da empresa pobre. Tá cheio de empresário que quando cai um dinheirinho no caixa da empresa, o cara quer resgatar para o caixa dele pessoal. Esse é o empresário, digamos assim, quer ficar rico e a empresa vai ser destruída, ele vai destruir a empresa. Porque ele não tem a visão de longo prazo de fazê-la crescer. E tem aqueles que pegam todo o dinheirinho e falam, eu vou reinvestir na empresa, tá difícil, tá, mas eu vou lá, eu vou fazer, eu vou crescer, eu vou fazer, eu acredito no sonho. Então a gente investe em pessoas que queiram fazer acontecer. Problemas, né, do dia a dia, cada empresa vai ter um montão delas. Tem que ter a resiliência para fazer acontecer e sair do outro lado, né? E é isso, né? Então, problemas existem, né? Mas você vai ter o problema, você vai resolver e vai ficar mais forte depois deles. É isso que tem que fazer no dia a dia, né? É assim que eu conduzi a minha trajetória profissional e tenho um desafio gigante para alinhar essas 30 companhias, alinhar acionista, alinhar executivo, alinhar meritocracia, alinhar partnership, alinhar interesse dos investidores, alinhar todo esse movimento para construir uma grande organização exponencial no Brasil. É o que nós estamos construindo. Então, problemas vão ter. O que você tem que ter é gestor. O que o gestor faz? É resolver problema. Traz o problema que a gente resolve. Simples assim. Então, problema vai ter, né? Então, assim, tem vários deles, né? Que para mim, como foram resolvidos, passei por cima deles, né? Não tem nenhum grande assim para falar que é realmente problema. O problema tem, tá lá, vai lá, resolve, vira
a
página.
Quando se resolve, a gente aprende também, né, João? Eu acho que as pessoas normalmente focam no problema como algo negativo. De certa forma é negativo, mas o aprendizado que você extrai quando você supera um problema é sensacional. E outra coisa, se você tá passando um problema, né, João? Eu acho que você depois pode me complementar. Se você tá passando um problema, normalmente as empresas concorrentes suas também estão passando por um problema semelhante. Então, se você supera aquele problema, você já tá um passo à frente delas de novo, né?
Sem dúvida.
João, infelizmente a gente tá chegando aqui no final do episódio, foi um prazer te conhecer.
Passa muito rápido, né, Cleiton?
Passou. Porque tá acabando, não acredito. A gente tá aprendendo demais com o João aqui.
Foi sensacional, assim, é um daqueles episódios que a gente vê e revê e ouve pra pegar os ensinamentos, porque é muito legal conversar com pessoas realmente que têm uma mentalidade parecida com a nossa, assim, e a gente se identifica muito. Cara, parabéns, você, essa pessoa que você é, uma pessoa que realmente busca incessantemente problemas, eu acho que para resolver os problemas, é claro, porque eu acho que a maioria das pessoas, 95% das pessoas do mundo, se for chutar baixo, assim, elas correm dos problemas, elas foram ensinadas, infelizmente, a correr dos problemas. Eu acho que eu posso também me incluir aqui como um solucionador de problemas, porque realmente a gente sempre está buscando aqui o que, que a gente pode melhorar, ou melhor, onde a gente tem um problema que a gente pode resolver para melhorar o próximo passo do InsiderCast, né? E cara, é muito legal quando a gente encontra pessoas como você, João. Mas infelizmente o bate-papo tá acabando. E antes de acabar, eu queria te pedir um recado final e também essas redes sociais, para os insiders poderem entrar em contato com você. Senão a gente vai ficar aqui umas 2 horas batendo papo.
Tá certo, muito bom. Eu também quero agradecer aí o convite do Fábio, do Cleiton, né, sobre esse podcast. Agradecer vocês e também o orgulho de compartilhar aqui um pouco da minha história profissional, né, e também parabenizar vocês pelo compartilhamento desse conteúdo que é tão importante, né? Porque eu acho que conhecimento a gente aprende, né? Aprende, troca, ouve, escuta. Algumas coisas entram por um ouvido, sai pelo outro, né? Mas outras você leva aquilo para a vida, né? Você é, na realidade, a média de 5 pessoas que convivem ao seu redor, né? Então você vai convivendo sempre com uma pessoa falando alguma coisa, fala assim, ó, deixa eu olhar sobre isso aqui, né? Então, esse trabalho que vocês fazem de compartilhar conhecimento é muito nobre. É muito importante para a sociedade, para a comunidade, os jovens empreendedores, os maduros, os mais antigos, os mais novos, não importa, todo mundo tem a necessidade de estar aprendendo um pouquinho mais. Para mim, a eterna escola é a vida, né? A vida é uma eterna escola. Você todo dia está aprendendo. Estou aprendendo com vocês aqui, com o Fábio, com o Cleiton. A gente aprende no dia a dia com os problemas, com convívio com as pessoas, em leitura das pessoas. Então, a gente vai aprendendo sempre, né? E, para mim, uma definição de vida muito clássica, né? E padrão para mim, é que a vida é uma eterna conquista de objetivos. Então, quer se manter vivo, com vontade, com energia, coloque seus objetivos e persiga-os, né? Bota uma meta e vai. Go, 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 go! E vai buscar a meta. Acabou! Você esquece do problema. Pô, você vê, ó, tô ferrado, quebrei minhas mãos aqui nas férias, me ralei todinho. Mas que não tá doendo. Mas, cara, arrancou os tampos, né? Mas eu tô aqui, ó, não tem dor. Eu tô focado naquilo que é o crescimento, que é pensar, né, naquilo que você tem que construir, né? Tô dando um exemplo aqui, mas assim, foco em coisas novas, oxigênio na cabeça, open mind, pensa no novo, pensa no crescimento. Quer ir problema? O problema vai vir, mas você resolve ele é pequeno perante o seu sonho grande. Vai sonhar grande? Melhor do que sonhar pequeno. Dá a mesma dor de cabeça. Então, sonha grande, desafio bem grande, meta bem alta e foco. Gol, 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 gol. E aí você vai ser feliz. Eu penso assim, né? Lógico, cada cabeça é uma sentença, cada um enxerga de uma forma diferente, né? Eu construí e estou construindo e trabalhando com os outros empreendedores. Assim, a gente está construindo algo grande no Brasil, gerando emprego, gerando crescimento, né, para a sociedade, impacto positivo para a sociedade. Então, acho que é isso, né? É sempre uma eterna conquista de objetivos. Foca nos novos e vai crescendo e vai fazendo. Até Deus, né? é garantir que a gente está aqui, né, acordando todo dia, motivado, com vontade de fazer e com saúde. É o mais importante.
Poxa, muito legal, João. Muito obrigado por você estar hoje aqui com a gente nesse InsiderCast. Uma pena ter chegado ao final, mas uma frase nesse episódio me marcou, que você me desconstruiu com essa frase hoje, que a gente deve pensar dentro da caixa, não pensar fora da caixa. E eu queria até trazer um case, né? Um case brasileiro, que é um grande exemplo desse pensar dentro da caixa, que é o case da Nubank. Lá atrás, em 2013, Cristina Junqueira, junto com dois sócios, pensaram em criar um banco disruptivo porque eles viram um problema. Os bancos, os grandes bancos estavam dominando o mercado, não atendiam o cliente de uma forma satisfatória, e o João falou muito bem isso no episódio, né? O sucesso de uma companhia é pessoas, é a satisfação do cliente, e a diversidade cocria coisas diferentes. Então, Cristina Junqueira se juntou a um norte-americano, um colombiano que viu o sistema bancário brasileiro e criaram o Nubank. E hoje o Nubank se tornou essa potência que a gente vê aqui no Brasil, um orgulho, uma empresa brasileira, e é um case que a gente vê muito no Brasil e tem tudo a ver com a mentalidade exponencial que a gente vê nas empresas que cresceram rapidamente, disruptiram o mercado, como o Waze, Airbnb, o Uber, o Netflix, o Google. Agora, foi um episódio fantástico, João. Contar com você aqui e saber que por trás de tudo isso estão as pessoas, né? As pessoas. E compartilhar conhecimento, como você compartilhou com a gente, nos engrandece. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Insiders. E muito obrigado, Clayton Lúcio.
Poxa, obrigado, Fábio. João, sensacional. Sem palavras por esse bate-papo. É muito bom conversar com pessoas que são empreendedoras e que querem realmente crescer mais e mais e mais e mais infinitamente. Porque isso nos motiva também a continuar essa caminhada. Eu acho que todo empreendedor sabe e percebe que empreender, principalmente no começo, é desafiador, é solitário, é uma batalha todo dia. Mas é um processo de evolução, um processo de aprendizado. É o processo de crescimento. Uma das coisas que ficaram aqui marcadas na minha cabeça durante o episódio é o seguinte, né? É muito importante a mentalidade linear, porque ela te salva dos perigos que são iminentes à frente. Então é bom você ter essa mentalidade, mas desenvolva a mentalidade exponencial. É na mentalidade exponencial que você pode recriar mercados ou simplesmente criar mercados do zero. Como o João disse na mensagem de encerramento dele, né? Foque em coisas grandes, porque pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Busque incansavelmente por problemas e principalmente por solucionar esses problemas. Quanto mais eu trabalho no InsiderCast, quanto mais eu tenho contato com pessoas quando eu entrevisto no InsiderCast, mas eu percebo o seguinte: o grande jogo é você solucionar problemas da humanidade. E quando a gente fala assim, problemas da humanidade, as pessoas pensam, nossa, mas são problemas grandiosos. Talvez se você vê os problemas de maneira grandiosa e isso te assusta, comece resolvendo problemas que para você sejam um pouco mais simples. Resolva problemas no seu bairro, no setor que você trabalha, mas comece a resolver problemas. Porque quando você começa a resolver problemas, a sua mentalidade muda. Você deixa de ser aquela pessoa que só vê problema e reclama. Você vê um problema, opa, tem uma oportunidade de negócio aí que talvez ninguém esteja explorando. Deixa eu ver mais um pouquinho mais fundo isso daqui. E aí sim você começa a desenvolver a mentalidade de empreendedor que faz as pessoas explodirem e terem sucessos exponenciais, tá? João, novamente, muito obrigado. Para vocês, insiders que chegaram até aqui, como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. Está aqui no vídeo para quem está assistindo, mas para você que está nos ouvindo, nós estamos no Instagram, @insidercast, nós estamos no LinkedIn, @insidercast, nós estamos no Facebook também, @insidercast, e nós temos um e-mail de contato para dúvidas, críticas, sugestões de pauta, para você também que deseja patrocinar o InsiderCast, ou se você tem uma empresa e deseja criar um canal de comunicação em um formato de podcast e talk show como o InsiderCast, nós também fazemos esse tipo de trabalho para vocês. E o e-mail é o contato@insidercom.com. Então agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal!